O Terence McKenna foi uma das pessoas que falou que o universo é feito de linguagem. Algumas outras foram Platão, os mais novos agora lá, Lair Ribeiro, né, um mestre em neurolinguística, o próprio Richard Bandler lá, e o outro maluco, que é um psicanalista e um programador de computador, criaram a PNL, Programação Neurolinguística. O Castaneda, do Xamã lá, Don Juan, movimento da contracultura dos anos 50. São algumas pessoas que disseram que o mundo é feito de linguagem. O Terence McKenna eu considero uma figura muito importante, para mim particularmente. Tem pouca coisa dele traduzido. Se você for lá visitar o meu novo canal, Primeira Ordem de Lúcifer, eu vou deixar. Ah, esse vídeo que eu vou deixar no post, no site, da Estrutura da Magia. Que na verdade é um vídeo do Alberto Del Sola, que na minha opinião é o maior hipnólogo do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, se não for o maior. Ele consegue ensinar de um jeito incrível, ele consegue ser ele mesmo de um jeito incrível, e, enfim, ele é o cara que hipnotizou Pirula. A maioria deve conhecer, né? Fez o Pirula virar um papel higiênico lá. Fiz até um vídeo sobre isso na época. E eu tinha vários vídeos, eu vivia falando sobre o Terence McKenna, mas os judeus derrubaram tudo. E agora eu vou voltar a falar de novo, até mais, desenvolver mais esse assunto, porque atualmente eu também tenho mais conhecimento para acrescentar nessa área. Mas o Hélio Couto, por exemplo, ele chegou a mencionar e falar do Timothy Leary. E Timothy Leary era um cara que, bom, na verdade eu, quando tive as minhas primeiras experiências com psicodélicos, com cogumelo principalmente, com benzes, o meu amigo que me inseriu, né, nas viagens, psicoviagens, psiconautas, nas viagens alucinógenas, ele já conhecia essa fase, sabe? Que é de querer levar isso pro mundo. Falou, caramba, você expande a consciência, você enxerga um mundo que você não enxergava e você quer levar isso pro mundo inteiro. E aí ele, como já estava um passo à frente, né, ele foi meu xamã, foi meu guia, esse velho amigo. Ele já ia me falando, tem esse fulano aqui e tal. E o Terence McKenna era um farmacólogo, morto já há muitos anos, da época da contracultura lá, da década de 50 e tal, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Até o período da Segunda Guerra Mundial também. E ele escreveu alguns livros, um deles é Theonanacactio, A Carne dos Deuses, fala dos cogumelos. Fala de muita coisa. O Terence McKenna, ele é um grande intelectual, uma pessoa. E sem fronteiras, né? Ele morreu com muitas dores de cabeça e ele diz que durante a dor de cabeça ele teve experiências alucinógenas mais incríveis da vida dele. Ele fez estudos assim, estudo é aquele negócio. Eu vou falar num outro vídeo, depois desse, num outro post, né? Uma coisa que o Valdemiro falava, o maior mito da ciência, né? Eles estudam tudo, menos o egão, menos a consciência. O Terence McKenna, ele estudava a consciência, ele era o cientista completo. Ele estudava tudo. Ele mesmo falava que não adianta você expandir a consciência por expandir, sabe? Eu falo isso até hoje, é uma coisa minha, como se fosse uma partícula minha. Eu concordo com tudo que ele fala, basicamente, nesse sentido. E repito isso, repetiria mesmo se eu não conhecesse ele, que é o que eu penso também. Não adianta você expandir por expandir, sabe? Você precisa, como ele mesmo dizia, ir fazer a sua viagem, jogar a sua rede e trazer alguma coisa de volta. Senão, o que você tá fazendo? Você não, né? Que marca ficou? Não ficou marca nenhuma, é como se não tivesse existido na linha do tempo. E o Terence McKenna trazia muitos insights, muitas gnoses das viagens dele. E ele era um. O Timothy Leary, do qual o Hélio Couto mencionou já, era um cara, por exemplo. Ele estava até um passo à frente do Terence McKenna, porque o Terence McKenna era aquele sujeito assim, tipo eu, sabe? Um extraterrestre com cabelo esquisitaço, sabe? Uma cara de louco, assim, sabe? Ele se formou, era um farmacólogo, mas ele não era um cientista nem minimamente reconhecido, muito menos respeitado, sabe? Hoje em dia você vai ver no YouTube, tem pouca coisa dele legendado. No meu canal tem alguns vídeos que eu consegui salvar antigos. Mas você vai encontrar vídeos em inglês dele, sem legenda. Fizeram até documentário já sobre ele. Vídeos de 3 horas dele falando. Durante as experiências dele, durante as expansões. E a galera assiste pra caramba, a galera gringa adora o Terence McKenna. E o Timothy Leary, que era um cara que já era mais respeitado, sabe? Fazia experiências com LSD, assim, permitidas pelo governo. Naquela época, que LSD era vendido na farmácia. Então, o Timothy Leary era um cara que já estava preocupado em aumentar o potencial humano com os psicodélicos. E ele foi muito combatido. O próprio Helicuto fala lá que ele foi preso com um baseado da filha dele, que estava dentro do carro. Ele foi preso e pronto, acabou a vida dele com aquilo. Um pretexto que queriam para acabar com o cara, né? O Terence McKenna numa entrevista, perdão, o Timothy Leary numa entrevista, ele diz que o Terence McKenna tá entre as 5 ou 10 pessoas, não lembro, mas ele tava entre as 5 ou 10 pessoas mais importantes do planeta, ele chegou a dizer. E é verdade, o cara já morreu há décadas, os dois, e até hoje eles são importantíssimos. O que eles fizeram, as pessoas estão querendo retomar já, e no nosso reino farão, com certeza. Eu mesmo sou um interessado em explorar esses aspectos. Porque tudo isso conecta com o assunto que eu vou falar aqui hoje, a estrutura da magia. Porque agora a magia voltou, agora sabemos que, né, não tem mais limite. O verbo controla tudo. Olha que tá. Quando que eu ia imaginar, no meu sonho mais louco, que Jesus Cristo ia ter alguma coisa a ver com a minha vida inteira, com todo conhecimento humano? Que o próprio Jesus Cristo é o Shakyamuni lá, é o avatar completo na ciência. Que ele é o próprio verbo. Ele não precisa saber da ciência, é a ciência que tem que saber dele. A verdade brota de dentro dele, surge de dentro dele. E é assim que ele vive. Esses caras aí todos diziam que o mundo é feito de linguagem. O próprio Castaneda lá com o Dom Juan, ele viajava no intento, né, na intenção. Quando esses caras, e aí vejo o vídeo aí, né? Eu não vou contar essa história aqui, eu tinha contado no meu canal, mas vejo o vídeo aí do Alberto Del Solo contando a história do filho do mago lá, que descobre que tudo é uma enganação, sabe? E ele é que tem que decidir o que é realidade e o que não é. Que, cara, é basicamente, assista esse vídeo, é basicamente a sua condição, aluno da escola de Lúcifer. Você cai aqui dentro, você descobre que o mundo inteiro é uma mentira, e você tem que você próprio começar a reconstruir seu mundo. Então, isso é a magia. A magia é o verbo. A magia é. Quem criou a PNL? A PNL é magia. A programação neurolinguística. Através do verbo, de uma programação, ou seja, a orientação do verbo, sabe? A manipulação do verbo. Uma programação, é como no computador. Você digita. Antes de acabar meu canal, né? Antes de eu conhecer o Bob e tal, eu tava falando lá sobre isso, né? Eu tava estudando esse assunto. Tava lendo o livro do Thomas Campbell. Pretendo retomar isso no futuro também. Acho interessante. Com o Mário Santos, lá em São Paulo, né? Encontrei com ele, fiz uma entrevista. Que ele é o tradutor do livro do Thomas Campbell, né? Que fala lá sobre a teoria do universo virtual, né? Universo holográfico, assim, que eles encontraram até códigos de computadores na base, assim, da estrutura da realidade, da estrutura quântica, atômica, né, no microcosmo. Na verdade, que o mundo, assim como está na Bíblia, ele falou e aconteceu, surgiu. Na nossa realidade também é assim. O verbo, ou seja, o mundo é feito de linguagem, como Castaneda disse. Nós temos que medir o que é mensurável e mensurar aquilo que geralmente não é. Não é possível. Então, aquilo que não pode ser falado não existe. É o que o Platão falava. Para toda coisa que você possa conceber, pensar, existe um arquétipo. Lá no mundo das ideias, existe uma coisa perfeita daquilo. E daí, você percebe que é a mesma conexão com o verbo vivo ali. Aquele da qual a realidade emana através dele. Quando ele aparece, há. Quando ele sai, não há. É as trevas. É o completo caos. Não tem coesão, não tem harmonia. E a vontade ela vem antes do verbo. Eu diria que, por exemplo, no Castaneda lá, nas histórias do Castaneda, ele era um cara da faculdade, né? Um engomadinho, assim. Um cara que foi pro México para estudar o peyote, para fazer uma reportagem, e ele conhece o Dom Juan. Ele nunca tinha expandido a consciência. Eu conheço uma galera que são incríveis e nunca expandiram a consciência, vai mudar a vida deles completamente. E ele teve as primeiras expansões de consciência com o Dom Juan, e ele O mundo dele vira de cabeça para baixo. Cara, você não precisa nem expandir. Se você conhece essa verdade, se você acorda para a realidade, como muitos estão acordando aqui, já é a expansão de consciência. Você não precisa ter nem um expansor, um enteógeno, propriamente. Quando você percebe isso, você entende que, como o Dom Juan ensinava pro Castaneda, é a sua vontade, lá no mundo dos sonhos, lá no meio daquela criação absurda, aquela caleidoscópio, assim, múltiplas sensações, sabe? Uma coisa alucinante que fica difícil de você ter o controle de tudo. Acabou. Sai a lógica. Você tá jogado no meio do abstrato. Você tem que ter o feeling das coisas. Você percebe que você não controla as coisas de fato. Você tem um recomeço ali, um renascimento. Você tem que fluir. É o estado de fluidez. Não dá pra ter duas caras, sabe? Fazer de conta que não, eu conto aqui, daí eu decoro o que eu falei aqui, porque, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto de falar. Se você só diz a verdade, você não precisa ter boa memória. O Bob não precisa lembrar de nada, ele não faz questão de lembrar de nada, porque ele não consegue não dizer a verdade. E estar perto dele, viver próximo a ele, viver em quinta dimensão, viver no reino, é assim. Não tem como você ter duas caras, não tem como decorar uma coisa para falar para outra. Você vai acabar dando nó em si mesmo. É isso que acontece também lá, né? Só que eles falam que a mentira tem perna curta, né? Mas já o outro vai dizer que enquanto a verdade tá calçando o sapato, a mentira já deu duas voltas no planeta inteiro. Então quando você percebe, por isso que tem aquele negócio da mecânica quântica, da cocriação lá, que você simplesmente, ainda bem que você não tá colapsando tudo que você quer, porque você não controla as suas vibrações. O seu inconsciente é como uma vaca louca, é mais de 70 mil pensamentos por dia. Então é uma vaca que atravessa o bar regaçando tudo. Você não tem controle das coisas. Eu digo eu aqui, nós e os meus irmãos, né, mas até os irmãos mais altos aí, então, que possam estar me ouvindo, sabem que na prática é assim. Até nós que já estamos aqui que eu falo até nesse nível vibracional de compreensão, de consciência, a gente precisa estar atento. De vez em quando você solta uma que você não queria, sabe? De vez em quando você se pega, de vez em quando, isso acontece comigo, eu sou honesto em dizer, eu não sei se todo mundo seria. Mas de olhar para trás e dizer, caramba, não acredito que deixei passar uma coisa dessa. Sabe? E essa que é a programação, né? A programação é você com o verbo. A consciência ela fica o tempo todo tentando pôr lógica nas coisas, tentando encaixar. Por que aconteceu aquilo? Por que aquele fulano me falou aquilo daquele jeito, me olhou com aquele olhar, fez silêncio naquela hora? O que aconteceu? A consciência fica buscando pôr lógica em tudo. É o script, é o computador, ele precisa passar um texto. E dá um comando, tá? Então o fulano tá assim, 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 porque deve ter acontecido isso. Ele deve estar pensando, não sei, não sei o quê. Então eu vou agir assim, assim, assalto. A consciência é uma IA, né? É como se fosse uma inteligência artificial. Ela se baseia no verbo, né? É tudo o mesmo princípio. Por isso que vai ficando caótico. Você tem que ir pelo feeling. A vontade controla o verbo. Você não vai conseguir. Pelo menos no estágio de consciência que a gente está agora, mergulhado na escuridão por tanto tempo, nós ainda não somos mestres dessa magia, né? Magos. Nós somos aqui aprendizes de feiticeiros, né? Mas a gente precisa através da vontade. É a vontade que domina o verbo. Se a sua intenção é boa, é por isso que o Bob já me falou há muito tempo. Se a sua intenção for boa, for humilde, não interessa o que você fizer, vai ser bom. O Bob é um cara que não precisa procurar na lógica, ele já sente as coisas, já fala. Então se ele percebe que a intenção, se ele percebe que tem ego no meio daquela intenção, ele já solta os cachorros, você fica sem nem entender por quê. E ele já tá lá na frente, já vê, já sente o negócio. Então o melhor jeito, a única forma de viver, de atingir a maestria dessa magia, né? Nesses termos. Eu tinha uma série de vídeos sobre magia no antigo canal que foi deletado. É justamente a vontade. Uma vez eu falei até sobre a vontade livre, né? Que é o que mais aumenta o poder mágico. A vontade livre é uma coisa que você só quer. Não interessa. Pode acontecer o que for, pode demorar o que for. Você sabe que aquilo ali vai permanecer. É quem você é. É a sua essência. E é isso que orientava o Castaneda dentro daqueles sonhos, né? Tem um livro dele, é A Arte do Sonhar, foi o único que eu li inteiro, aliás. E ele saía lá, tipo uma projeção astral, assim, projeção mental. E ali ele, através da força da vontade, do intento, tá escrito lá, força do intento, mesma coisa, ele conseguia se orientar ali. A própria magia em si, como você vai ver no vídeo aí, tudo isso que eu falei, é controlada através desse verbo. O verbo é o que faz, o que cria a realidade. Tudo que pode ser mensurado, ele tem um script. Ele tem um nome, tem uma imagem, tem um endereço vibracional. Qualquer coisa que possa existir. E o ser humano desdobra coisas novas, né? Ele cria, já tá ali no campo akáshico, mas ele vai conectando com aquilo, vai plasmando aquilo na realidade dele. E dessa vez, como eu tava falando no começo, agora tudo fechou. Por isso que eu não dou valor nesses vídeos antigos também que estavam no meu canal, porque não tinha fechado a coerência como fechou agora. O fator crístico, o Cristo cósmico, o fator messiânico, seja o que for, ou o próprio Lúcifer, ele muda tudo nessa jogada, porque ele é o verbo. Ele é o verbo em forma de avatar, sabe? E é incrível, porque é o reflexo da nossa conexão plena com o divino. Finalmente plasmou. Eu tive essa sensação, ainda tenho, claro, mas eu tive bem forte nos primeiros momentos ali, primeiras semanas, meses que eu encontrei o Bob. Que era como se eu tivesse plasmado no meu micro-universo, na minha realidade, aquilo. Tamanho era meu desejo, a minha vontade, o meu intento, plasmou. Tá aqui, ó, a verdade. O Messias. O próprio verbo. É claro que isso implica também um choque no meu ego, né? De pensar, pô, até então eu era senhor de mim mesmo. Né? Apesar que eu já era muito. Eu seguiria o Hélio Couto, o Mestre Aleph, muito fácil, né? Eu tenho esse lado oriental, de saber seguir, de saber reconhecer um mestre, quando ele é grande. Mas então surgiu um mestre que passou por cima, pisoteou basicamente a grandeza de tudo que eu havia conhecido. E reconstruiu, e eu tive que recomeçar do zero. Fazendo alquimia, fazendo magia. E, bom, agora tudo é diferente. Agora finalmente eu comecei a fazer magia real, né? Estudar. E é essa sensação que eu quero transmitir para vocês. Não pense em manipulação. Pense em intenção. É a sua intenção que vai refletir seus atos e que vai refletir as palavras que você vai usar. Entenda que quando você está conversando comigo, por exemplo, com qualquer um da escola, e principalmente, óbvio, com o próprio verbo vivo, pouco importa o que você fala. As pessoas ficam com cuidado ali no texto, no falar, porque elas não sabem que a magia está na intenção. E a essência tá lá, o Bob ele já tá lá, ele tá ouvindo a sua intenção. Então, muitas vezes, nem falar é necessário. Mas se vai falar, deixa a intenção falar. E, principalmente, tenta ouvir a sua vontade livre, como eu chamava. Tenta imaginar dentro de você uma coisa que você não se vê deixando de querer. Apesar que a vida prega muitas peças. Eu posso dizer isso com total tranquilidade. Eu já gostei e desgostei de coisas que eu nunca imaginei. Mas eu sabia que dentro de mim o desejo pela verdade era tão forte que foi capaz de fazê-la aparecer na minha vida. Então eu sei, eu sou testemunha de que o poder mágico funciona dessa forma que eu estou falando. E se você juntar as peças, aí você vai ver Platão. Você vai ver os expansores aí, toda essa galera que estudou a consciência. A própria programação neurolinguística que calou a boca do pirula. Fez ele virar um zumbi. Dorme, pá, dormia. O cara mais cético aí do YouTube, né? Cientista brasileiro do YouTube, autoridade do ceticismo no Brasil. Virou um zumbi, foi hipnotizado pelo Alberto Del Sola. Tem um vídeo lá engraçadíssimo. Se eu lembrar, eu até vou pôr também. Bom, está tudo aí. Deem uma olhada, reflitam sobre isso. Comecem a praticar magia. Vocês já podem ser feiticeiros, se vocês quiserem. Mas também cuidado, né? Nós, isso me inclui, claro, somos aprendizes de feiticeiro. Cuidado, aprendiz de feiticeiro é um problema. Porque muitos já acham que já são feiticeiros. Como tem galera, como tem molequinhos aí, meninos, né? Remanescentes do Hélio Couto. E esse povo me irrita, me dá uma raiva. Porque um bando de moleque metido a guru intelectual, metido a terapeuta, não sei o quê, e a gente tem que ficar lá, tipo, implorando, insistindo para eles enxergarem uma verdade óbvia. Que daqui a pouco tempo, anos para jogar longe, para demorar, mas talvez meses, vai ser vergonhoso. Eles vão ter vergonha de não ter percebido, sabe? De estar do meu lado, de ter feito vídeo junto com o Rogério Souza, de ter conhecido, de ter passado pelo mesmo caminho que eu passei lá, estudou Nassim Haramein, estudou Hélio Couto, estudou Laércio Fonseca, e hoje não enxerga essa verdade óbvia. Eu acho que só de ouvir Hitler, a pessoa deveria. Opa, peraí, esse negócio de Hitler eu já sei que é estranho, porque, né, a pessoa tem meio medo de falar, ninguém fala direito, é um tabu, já quero saber, eu já quis saber. Eles não, né? Repetem como maretacas o que o sistema judaico deixa passar. E alguns até me respeitam, isso aqui não me irrita, não me faz eu me irritar tanto. Eu vou dar um abraço de irmão nessas pessoas, porque é o caminho que elas fazem até aqui, né? Como eu falei para os caras da primeira ordem. Nós já estamos aqui maturando, né? Nós somos o núcleo da revolução. Nós estamos aqui maturando já. E eles vão chegar depois e é cada um no seu corre, né, truta? Como é que é? É a cara dele, né, truta? Cada um no seu corre. Mas tem pessoas que me irritam mesmo, principalmente no Facebook. Porque ainda tiram um sarro. Agora eu entendo por que o Bob fica essa fúria. E o Hitler também, aquela fúria. Eu também fico e vocês vão começar a ficar também. Porque você vê o cara debochando de um bagulho que tá na cara, que é óbvio, velho. Ah, vai se ferrar, o cara ainda tira sarro. Pessoas que me conhecem há anos, desde criança, me tiram sarro. São pessoas com condutas ridículas, pessoas que deveriam se envergonhar da conduta. Sabe, que não são o pior tipo de exemplo de ser humano. Você deveria lavar a boca para falar em Messias, muito menos pra duvidar de alguma coisa. Deveria lavar a boca para olhar para esse assunto. Mas tá lá, parasitando, sabe? Tá lá jogando veneno, é o Zé Povinho, né? Então é isso. Um brinde pros guerreiros, Zé Povinho, eu lamento. Vermes que só fazem peso na terra. Tira os olhos e vê se me erra. Eu ando pronto pra guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei o que é mal pra mim. Luz pra nós. Yeah.